Nós saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente para a transmissão Contemplação Bíblica da Palavra com o irmão Frank. Somos muito gratos a Deus pelo privilégio. Em função do tempo que vivemos agora, de ouvirmos a palavra revelada de Deus, que o Senhor possa abençoar o irmão Frank, fortificá-lo e guiá-lo através do seu espírito para dizer aquilo o que o Senhor tem a dizer às igrejas. À igreja, antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra de introdução da carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Por favor, irmão Frank, eu também desejo saudar todos de todo o coração e passar adiante as muitas saudações que nos alcançaram, seja o irmão Müller do Mar Báltico, seja o irmão Mwamba de Colvésia, seja o irmão Cécio de Pretória, de todo o mundo, seja o irmão Baumgartner da Suíça, e nós somos gratos a Deus, o Senhor, que se Deus quiser, também poderemos ter as reuniões regulares na Suíça, em cada último fim de semana do mês. É simplesmente o respeito diante da palavra de Deus. E o mais importante para um crente são as reuniões. Por isso, o Senhor, ele deu a promessa, aonde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, disso é que se trata. E então, a exortação, não abandoneis vossas reuniões, tanto mais quanto vemos se aproximar o dia. Nós somos gratos a Deus pelas transmissões que são ouvidas por todo o mundo. Sim, de fato, podemos dizer, isso ainda não houve sobre a Terra, e nós ouvimos da boca do irmão Branham que a última mensagem bíblica será precursora da vinda de Cristo, e isso se tornou realidade diante dos nossos olhos, realidade divina, e por isso somos muito, muito gratos ao Senhor. Nós contemplaremos algumas passagens da Escritura muito preciosas, e eu peço que nós diretamente comecemos com isso. nós lemos da carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras. Louvado e glorificado seja o Senhor. Paulo, ele, na sua pregação da mensagem de salvação, ele se referiu aos profetas do Antigo Testamento que predisseram tudo o que aconteceria quando Deus fecharia uma nova aliança. E vejam então, ele aplicou as passagens bíblicas do Antigo Testamento no Novo Testamento em cada uma de suas cartas. E eu desejo que todos, em todos os povos e línguas, compreendam que hoje não podemos pregar nada além, nem nos é permitido, nem queremos, a não ser aquilo o que nossos irmãos, que por Deus foram chamados e colocados, o que eles pregaram. E como na palavra de introdução nós ouvimos que Deus está na condição de fazer mais do que pedimos e do que podemos clamar, acima de tudo, Ele quer cumprir a sua palavra e todas as promessas têm que se tornar realidade e têm que chegar ao cumprimento. Então, também nós pregamos a pura, verdadeira, o Evangelho, a mensagem de salvação divina, como no Antigo Testamento foi predita e no Novo Testamento foi anunciada. Por favor, amados irmãos e irmãs, em todos os povos e línguas, por favor, leve a conhecimento que o Novo Testamento começa com o cumprimento das profecias bíblicas. João Batista foi um profeta prometido, um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus ao povo de Deus. E as passagens da Escritura de Isaías 43 e Malaquias 3, versículo 1, foram cumpridas. Da mesma forma, com o nascimento do Redentor, foi predito que uma virgem traria a luz e daria a luz, ficaria grávida, daria a luz a um filho. Tudo foi predito e tudo aconteceu assim como havia sido anunciado pelos profetas. Da mesma forma, acontece no nosso tempo. Deus, de fato, enviou ou prometeu um profeta como Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Assim está no profeta Malaquias, no quarto capítulo, assim está escrito. Irmãos e irmãs, O que todos nós necessitamos é respeito diante de Deus e da palavra de Deus. E fé verdadeira, viva naquilo que Deus disse e prometeu na sua palavra. Porque lá está escrito, literalmente escrito, ele tornará o coração dos filhos de volta aos pais e trará tudo de novo no estado correto. Assim também o nosso Senhor, em Mateus 17, ele repetiu: nós agradecemos a Deus pelo envio do seu profeta, o irmão Branham, no nosso tempo, e somos gratos que, de fato, fomos trazidos de volta a Deus e a sua palavra. Se a Bíblia fala do dia do Senhor, então nós temos que ler o que tudo foi dito a respeito. Já em Apocalipse 1, João foi colocado, traspassado ao dia do Senhor. E se vocês perguntarem ao adventista, ao sabatista, o que é com o que é pensado com o dia do Senhor, então a resposta seria: esse é o sábado. Sim. Mas quem ler as muitas passagens bíblicas que falam do dia do Senhor, ele terá a resposta divina, e nós não queremos nada além da resposta divina para cada tema bíblico. Nós lemos adiante. Nós lemos de Atos 1, versículos 5 e 6. Atos 1, versículos 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Graças seja ao Senhor, que não somente deu o chamado, mas diretamente disse o que faz parte do chamado, qual seja o revestimento com o poder do Espírito Santo, com o poder das alturas, para que a proclamação não seja feita com entendimento, mas sobre a inspiração e direção do Espírito Santo. E isso é o mais importante também para esse tempo. Todos nós sabemos que todos, em todas as igrejas, têm suas doutrinas e suas confissões de fé. Eles colocaram, firmaram, mas nós simplesmente voltamos à palavra de Deus. Para vos dar o primeiro exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, encontramos a conversa do Senhor com Nicodemos. E o Senhor fala: tendes que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. E então vem a expressão: Temos que ser nascidos de novo, de água e espírito. Cada um pode ler isso. Os verdadeiros pregadores permanecem não somente parados nessa palavra, eles vão à próxima missão e ajuntam aquilo que faz parte junto. O que todas as igrejas fizeram, seja a romana, a grega, a ortodoxa, a anglicana, a presbiteriana, a igreja presbiteriana, todas as igrejas pegaram essas duas palavras de água e espírito e aplicaram para que o bebê fosse ainda três vezes aspergido lá na testa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então esse bebê se tornou um filho de Deus e nascido de novo pelo Espírito Santo. Isso uma pessoa tem que imaginar e passar diante dos olhos que o engano nas igrejas, de fato, já começa com o nascimento de uma pessoa e termina com o sepultamento de uma pessoa. E por isso tem que ser dito claramente. As outras passagens bíblicas têm que ser lidas também para ter um quadro total. E por isso, nós simplesmente temos que voltar para aquilo que os apóstolos, na primeira pregação e na última pregação, o que eles proclamaram, o que eles ensinaram e o que eles praticaram. Vamos ler adiante. Nós lemos de Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até as extremidades da terra. Amém. E por isso, o derramamento do Espírito Santo aconteceu na fundação da congregação do Novo Testamento. Pedro, ele não pregou, ele esperou até que a promessa tivesse se cumprido e o revestimento com poder das alturas, através do derramamento do Espírito Santo, acontecesse. Somente então surgiu então Pedro e disse: aqui se cumpriu aquilo que Deus falou pela boca do profeta Joel, ou prometeu pela boca pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá. E aconteceu. E nós temos que, com todo respeito, voltar ao começo. Para isto, a última mensagem foi trazida, que está 100% em concordância com a primeira. Tem que estar 100% em concordância. Nós lemos de Atos dos Apóstolos 2, versículo 39. Atos 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Também esta palavra é tão importante. Arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. A fé vem da pregação, e por isso está escrito: quem crê e for batizado será salvo. Aqui, no dia de Pentecostes, aconteceu que a primeira pregação foi feita. O primeiro batismo também foi praticado no nome de Jesus Cristo, os apóstolos. E aqui foi Pedro, que ouviu o que o Senhor havia dito na ordem missionária em Mateus 28. Por isso, ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criação, quem crê e for batizado, e então, e batizai-os no nome, não nos três títulos, mas no nome no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Por isso, todos na congregação do Novo Testamento foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vem a coisa principal, pois a vós vale a promessa, e a vossos filhos, e todos quantos o Senhor ainda chamar. Eu digo isso com dor. Também essa passagem bíblica, que é tão importante, foi por muitos grandes homens que, como pregadores de avivamento, surgiram. Ela foi mal compreendida. Por exemplo, a expressão deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo, então recebereis o dom do Espírito Santo. Devo vos mencionar a grande igreja que simplesmente afirma: quem foi batizado recebeu o Espírito Santo. E se vocês hoje forem aos batistas, aos metodistas, a muitas congregações, então eu pergunto: vocês já ouviram alguma vez que em uma congregação batista ou igreja batista houve horas de oração para receber o batismo do Espírito Santo? Lá se crê que aquele que se quer deixar batizar, no momento quando foi batizado, recebeu o Espírito Santo, porque está escrito: porque a vós e vossos filhos vale a promessa. Mas quem ler adiante a história dos apóstolos, seja capítulo 8, seja capítulo 10, seja capítulo 19, temos que ler adiante. Em um lugar, as pessoas primeiro foram batizadas e então vieram os apóstolos de Jerusalém para aos que se tornaram crentes lhes colocar as mãos para que fossem batizados no Espírito. No outro caso, da casa de Cornélio, eles primeiro foram batizados com o Espírito e então foram batizados nas águas. Em Atos 19, primeiro foi batizado e então batizado no Espírito, porque as pessoas não vão de passagem bíblica a passagem bíblica, mas pegam uma única passagem e se referem a ela, e assim eles mal compreenderam a passagem. Na outra congregação de fé, que sequer crê no batismo, de 1 Coríntios 1, somente porque Paulo disse: Deus não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E por isso, o pregador do avivamento de uma grande congregação, ele anunciou: Deus não me enviou para batizar, então em nós não é batizado, conosco somente o Evangelho é proclamado. Porque esse grande homem de Deus não caminhou adiante? E se vocês até voltarem à reforma religiosa, Martinho Lutero não foi somente contra o batismo na fé, ele também expressou seu julgamento e expressou a sua maldição contra aqueles que se batizam de novo. Por um lado, um homem de Deus que proclamou o Evangelho. Por outro lado, com cegueira batido. E se passarmos por todos os avivamentos, somente verdades parciais que foram reveladas desde a reforma religiosa. Mas em cada avivamento, coisas novas foram reveladas da Escritura, até o avivamento pentecostal, quando o derramamento do Espírito Santo novamente foi enfatizado e também vivenciado. Mas agora chegamos no ponto quando não mais podemos permanecer em tradições, doutrinas tradicionais, porque mesmo o movimento pentecostal permaneceu no ensinamento trinitário, creem numa santa trindade: o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Onde há algo desse tipo na Bíblia? Por um lado, batizados no Espírito, por outro lado, no erro permaneceram e batizam na fórmula romana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas colocam-se no direito de terem sido, reivindicam ter sido batizados no Espírito, e deixa-me dizer isso com toda clareza: os verdadeiros crentes que receberam o Espírito Santo, eles são guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade, e quem agora afirma ter recebido o Espírito Santo, ele será guiado de volta. Ele não permanecerá na doutrina da Trindade, batismo da Trindade, em todas essas tradições de doutrinas falsas. Ele não permanecerá lá, ele se deixará santificar na palavra da verdade, porque assim está escrito: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E assim está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. E por isso, a verdade divina sobre cada tema bíblico tem que ser proclamada para que todos que pertencem à congregação noiva possam ser santificados nisso. Por favor, lemos de 2 Coríntios 1, versículos 20 a 21. 2 Coríntios 1, versículos 20 até 21. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Por favor, amados irmãos e irmãs, leiam esses versículos mais uma vez. Essa palavra foi direcionada aos eleitos, aos pré-determinados, aos verdadeiros crentes. Nós temos aqui, lemos o nosso Senhor, nele está o sim, nele está o amém e o cumprimento das promessas através de nós. Mas somente quem crê nas promessas de Deus, nas quais, nesses, podem se cumprir. Vão hoje de igreja a igreja, de congregação a congregação, quem crê em toda a promessa que estão na palavra de Deus, quem crê a promessa que Deus enviaria um profeta como Elias, antes que viesse o grande dia do Senhor, somente quem crê as promessas de Deus recebe, pelo batismo do Espírito Santo, a unção e o selo. Quem não crê as promessas somente recebe a unção, não o selo. E isso nós simplesmente, de uma vez por todas, temos que enfatizar. Batizado com o Espírito hoje, como se escreve, 550 milhões. Quem desses 550 milhões crê a promessa? Todos creem no batismo no Espírito, em conversão, mas nenhum deles crê que Deus, antes do retorno de Jesus Cristo, ele enviaria um mensageiro para trazer tudo ao estado certo. Todos permanecem em suas doutrinas, em suas confissões de fé. Eu repito-me, somente os que foram nascidos de Deus e recebem o Espírito Santo, que de fato receberam a unção do Espírito Santo e creem na completa palavra de Deus e especialmente a promessa para o nosso tempo, somente estes poderão receber o selo de Deus. E nós somos gratos que o Senhor cuidou para que pudéssemos crer de coração. E nós todos sabemos, Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne, mas somente os eleitos creem o que e como a Escritura diz, e recebem não somente a unção, mas o selo com o Espírito Santo para o dia do Senhor, sim, para a hora do retorno de Jesus Cristo. Por favor, nós lemos de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Gálatas 4, versículo 28. Mas vós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Também esse versículo tem que ser levado a sério. Abraão, ele teve também Ismael. E após a sua esposa ter partido, ele aí casou de novo e teve 6 filhos. Assim está em Gênesis 25. Mas Isaac foi o filho da promessa. Somente com referência a Isaac, o Senhor, ele pessoalmente pôde dizer a Abraão, na passagem do ano, nesse tempo, eu voltarei, então Sara terá o filho. Aqui havia uma promessa, irmãos e irmãs. Nós temos que, em relação ao termo promessa, nós temos que enfatizá-lo e mais uma vez realçá-lo, porque a vós vale esta promessa e aos vossos filhos e todos quantos o Senhor ainda chamar. Também a promessa que o Senhor enviaria um profeta que traria tudo de novo no estado correto. Então, vamos agradecer a Deus, o Senhor, por isso, por podermos ter todas essas passagens bíblicas, por sermos filhos da promessa, por crermos na palavra da promessa e por que vivenciaremos o cumprimento das promessas. Vamos ler adiante. Lemos Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou no seu total, mas os eleitos o alcançaram. Os outros, todavia, foram endurecidos. Também essa passagem bíblica é de tal grande importância. Todo o povo foi guiado para fora. Mas então veio o tempo da aprovação, nos 40 anos. Então veio o resmungar, então veio a incredulidade, a desobediência. E por isso está escrito, não no seu total, mas a parte eleita, aqueles que não se deixaram enganar por incredulidade e desobediência, mas ficaram na fé e na obediência. Somente a parte eleita alcançou o alvo e entrou na terra da promessa. Da mesma forma, é agora. No que se refere à congregação do Senhor, muitos falam do retorno do Senhor, do direcionamento de Israel de volta à terra da promessa. Muitos falam do tempo do fim, sim, dos sinais dos tempos, mas somente a parte eleita que crê nas promessas divinas alcançará o alvo. Graças seja ao Senhor por isso. Nós lemos adiante. Nós lemos de Romanos 11, versículo 25 e 26. Romanos 11, versículos 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Graças seja ao Senhor, nós, de fato, chegamos lá onde essa escritura encontra seu cumprimento na congregação noiva, quando o número completo estiver feito, então o Senhor, ele fará a conclusão e o aperfeiçoamento concederá e nos levará para o lar, e então ele se voltará a Israel. Então os dois profetas, com plena autoridade divina, atuarão 3 anos e meio em Jerusalém e proclamarão a palavra. Então, primeiramente, o número dos 144.000 será chamado para fora e selado, e então todo Israel virá, mas primeiramente tem que haver o aperfeiçoamento da congregação noiva das nações. Somente então o Senhor, ele se voltará totalmente a Israel. E tudo está palpável já. O retorno do Senhor está de fato diante da porta. Nós lemos adiante. Nós lemos o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, assim como está escrito. Isaías 59, versículo 20 a 21. Isaías 27, versículo 9. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Graças seja ao Senhor. Paulo, aqui, ele se referiu à passagem do Antigo Testamento e proclamou em alta e clara voz o que acontecerá com todo Israel. Por favor, nós lemos de João 14, 2b e versículo 3. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Graças seja ao Senhor. É isso que esperamos e sabemos que o Senhor voltará, como está escrito em Atos 1, versículo 11, o mesmo Jesus, ele voltará da mesma forma como o vistes subir ao céu. E nós esperamos por isso. Ainda brevemente, alguns versículos ainda, por favor. Nós lemos de Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Também, nós simplesmente podemos de coração enfatizar: isto aconteceu, se tornou realidade diante dos nossos olhos. A última mensagem A palavra do Senhor, de fato, foi proclamada a todos os povos e línguas. E nós somos gratos ao Senhor e podemos também, nessa transmissão, saudar a todos os irmãos e irmãs em todos os povos e línguas e desejar as ricas bênçãos de Deus. A Escritura se cumpriu e, como está escrito, então virá o fim, e o fim está próximo. Por favor, nós lemos de Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Sim, nós simplesmente falamos, não, ele já está aí, mas como a maioria das traduções passaram, o noivo vem, mas de fato é o último chamado, não somente como nos 2000 anos, como foi proclamado, mas com ênfase, o noivo vem. Ele vem, ele está diante da porta. Vamos ler ainda algo mais. Leremos Mateus 25, versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, o óleo, o azeite, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Também esse versículo e essas passagens temos que levar muito a sério. Somente as que estavam preparadas, que estarão preparadas, somente estas o Senhor levará consigo no arrebatamento. Estejam preparados para estar diante dele, para verem a sua glória. Mais rapidamente ainda, alguns versículos. 1 Tessalonicenses 4, a partir dos versículos 1 a 12. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, como estáis fazendo, para que possais progredir cada vez mais. Também esse versículo tem que ser enfatizado, que para o comprazer de Deus temos que viver, que o comprazer de Deus possa descansar sobre nós. E todos os irmãos e irmãs possam ler todos os versículos até o versículo 15, ler agora, abrir eles mesmos e ler, mas também ouvirem o que a partir do versículo 16 está escrito. Mas, por favor, sempre com o pensamento daquilo que já lemos de 1 Tessalonicenses 4, porque aqui se trata do arrebatamento, e por isso, uma vez ainda mais ressaltado, que temos que viver para o comprazer de Deus, para termos parte no arrebatamento. E nos próximos versículos, até versículo 15, nos é dito, nós lemos agora a partir do versículo 16. Nós lemos de 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos e restamos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Isso nós vos falamos em função de uma palavra do Senhor. Então lemos que o chamado de despertar virá. O que acontece agora não é somente um avivamento de forma geral, mas o último chamado de acordar, de despertar antes do retorno de Jesus Cristo, que da nossa nosso dormir espiritual sejamos acordados, tornamos sóbrios para reconhecer que, de fato, nos sinais dos tempos, podemos reconhecer o que está acontecendo agora sobre a terra e vemos que, assim, que a vinda do Senhor está diante da porta. Tudo encontra seu cumprimento, e nosso Senhor, Ele disse: quando virdes que tudo isso acontece, guerras, fomes, tempos caros, terremotos, tudo, mudança climática, tudo acontece, e quando isso acontecer, levantai vossas cabeças, pois vossa redenção física está próxima. Oh, quão gratos podemos ser pela última mensagem que nós ouvimos. E queremos de coração que todos sejam acordados, que todos possam crer na última mensagem de todo o coração e tirar toda a lentidão e todo o estado de morno e se tornarmos fervorosos no Espírito de Deus para servir, prontos, que nossos corações de fato possam estar preenchidos com gratidão para que possamos pertencer, por podermos pertencer aos eleitos, e que não percamos nenhuma reunião e cada palavra de Deus creiamos. E agora nós ouviremos ainda uma passagem bíblica. Nós lemos de Isaías 55, 8-11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem brotar, produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Também aqui eu desejo pedir que esse texto seja lido mais uma vez debaixo de oração. Que poderosos são esses pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Deus, Ele nos concedeu a graça de abandonar os próprios caminhos e entrar no caminho de Deus, o caminho estreito que guia para a vida. Cada versículo, cada linha tem aqui tal um poder de expressão e como a chuva não volta a não ser cai para cumprir na terra aquilo para o qual foi enviado, qual seja que o semeador possa semear a semente, a chuva não é levada de volta, mas sim ela cairá para que o semeador possa semear. Nós esperamos pelas primeiras chuvas, pelas chuvas tardias, e como está escrito, e como nós lemos, irmãos e irmãs, por favor, creiam a Deus, assim como no último versículo nós lemos a palavra que saiu da minha boca, não voltará vazia de volta a mim, mas cumprirá aquilo para qual foi enviada e tiver trazido a cumprir-se aquilo que eu quis. Ó Deus, o que devo dizer ainda sobre isso? Não o profeta, não o irmão Branham, não o irmão Frank, mas a palavra de Deus cumprirá aquilo na congregação noiva, aquilo para o qual foi enviada. Por favor, leiam tais passagens bíblicas mais uma vez e digam: amado Senhor, deixe se cumprir isso em mim. Deixa-me ter parte naquilo que tu estás fazendo no presente. E mais uma vez, a ênfase: a chuva não voltará para cima, ela irá frutificar a terra para que possa ser semeado. E a palavra do Senhor foi enviada para que aquilo que Deus prometeu possa acontecer. E nós somos filhos da promessa, cremos a palavra da promessa e nos colocamos sobre essa palavra e falamos: amado Senhor, cumpras tu em mim tudo o que prometestes. Eu creio de todo o coração que a tua palavra que foi passada a mim não voltará vazia a ti, mas me levará junto e em mim cumprirá até o arrebatamento, até o aperfeiçoamento, para que a minha vida seja agradável a ti e eu possa estar junto quando tu vieres buscar os teus para o lar. O meu coração está preenchido. Eu somente desejo agradecer a Deus que Ele abriu, por Ele ter aberto nossos olhos espirituais, nossa compreensão abriu para que pudéssemos crer, como diz a Escritura, que todos mundialmente sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus e todos todas as palavras, todas as promessas em nós e através de nós possam encontrar seu cumprimento, até que nós também passemos do crer para o ver. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus em todos os povos e línguas, no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos levantamos ainda para a oração final. O irmão Borg ainda orará brevemente conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos. Tu és fiel e verdadeiro em todo o teu agir. Nós também hoje, nessa manhã, ouvimos a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia a ti, mas sim somente então quando cumpriu entre aqueles que creem a ti, cumpriu aquilo para o qual tu a enviaste. Senhor, nós te agradecemos por tua graça, por tua fidelidade, que tu abrisse os nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos para a última mensagem. Senhor, nós te pedimos, abençoe todos os ouvintes, todo o teu povo mundialmente, cure os enfermos, solta os amarrados e salve o que ainda está perdido. Para a glorificação do teu nome, receba gratidão por essa proclamação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa terra não posso mais ficar, leva-me lá para o meu lar, e o meu anseio está para ir ao lar.